Primeiro, coronel, em relação à corporação que está atuando em diversas frentes aí durante esse período da quarentena, especialmente a corporação no que diz respeito a Brusque, os nossos municípios aqui da micro-região, nós tivemos alguma baixa na corporação por conta de suspeita de coronavírus ou não, coronel? Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da rádio. Sempre é uma grande satisfação estar conversando com a população brusquense através dos meios de comunicação. Até o presente momento, nós tivemos dois casos de suspeita de policiais que demonstraram alguns sinais, alguns indícios, mas afastamos os dois, mantemos os dois afastados durante 14 dias, mas foi confirmado que era negativo. Ou seja, não foi confirmado realmente que tinha adquirido o vírus. Todavia, já é uma prevenção da Polícia Militar, o próprio comando-geral já adotou essa linha de pensamento, que a partir da hora que alguns policiais têm algum familiar que está com suspeita de ter o coronavírus, ou ele mesmo demonstra alguns indícios que possa ter alguns sintomas, esse policial é afastado. Então tivemos dois casos, mas felizmente os dois casos já voltaram a trabalhar e realmente deu negativo. Não, o resultado não foi positivo. Então, apesar no estado nós já temos alguns casos, até alguns casos confirmados já, mas em Brusque, ou melhor, no 18º Batalhão, que envolve 5 municípios, Gaspar, Ilhota, Brusque, Botuverá e Guabiruba, até o presente momento não temos nenhum caso confirmado. E se eu não me engano, afastamento, acho que ocorreu, além desses dois, ocorreu um em Gaspar, mas todos os três casos, nenhum deles confirmado.
Coronel, na área da saúde, naturalmente acontece, além do atendimento especificamente às questões relacionadas ao coronavírus, os atendimentos de enfermidades habituais e normais do dia a dia, elas continuam acontecendo. Com relação à segurança pública, mudou alguma coisa em relação àquela rotina que a Polícia Militar tem, além do cumprimento, é claro, de principalmente do aspecto de fiscalização aí por conta do decreto da quarentena ou não?
Não, nosso trabalho continua, nossa rotina continua 24 horas por dia, atendendo também a ocorrência de uma forma geral, combatendo o crime, o criminoso, como eu tenho o hábito de falar, e ainda agregamos essa nova demanda, né? Uhum. que aumentou bastante, principalmente o volume de ligações, avalanche de ligações ao número 190, inicialmente até o próprio telefone convencional do batalhão. Eu diria inicialmente porque agora o expediente não existe mais, encerramos o expediente para trabalharem no operacional e também ficarem alguns de reserva em casa. Então a demanda aumentou bastante, todavia continuamos trabalhando normalmente, ou seja, atendendo aquela demanda que nós já atendíamos, combate ao crime e o criminoso, aonde inclusive na manhã de hoje estamos numa operação com 4 mandados de prisão aí para ser cumprido, daquele assalto ainda do mercado Arques, se Deus quiser, resultarão na prisão dos masculinos, e o combate ao forma geral, é tanto que durante esse período de quarentena, se não me engano, nós executamos 4 prisão em flagrante por tráfico de droga. E toda e qualquer ocorrência que é ligada a crime, de uma forma geral, nós estamos atendendo, estamos combatendo, estamos agindo preventivamente. Obviamente, alguns segmentos acabam a gente diminuindo um pouquinho o serviço preventivo. Inclusive ontem estava conversando sobre isso com um outro oficial meu no batalhão, e precisamos novamente ativar algumas ações que nós estávamos fazendo antes, que nós admitimos que reduzimos, não paramos totalmente, mas reduzimos principalmente o trabalho preventivo. E agora, como a demanda já diminuiu um pouquinho com essa liberação do comércio em geral, uhum, podemos assim dizer, nós estamos dando atenção novamente ao serviço preventivo com mais evidência.
Em relação à questão do cumprimento do decreto em si do governador de estado, como é que tem sido o trabalho da polícia? A polícia tem tido muitas chamadas, muitas denúncias em relação a locais, por exemplo, que não estão autorizados, que de repente voltaram a funcionar. Como é que tem sido esse aspecto, coronel?
Como falei anteriormente, nós temos ali uma avalanche de ligações, seja o telefone funcional do batalhão ou até mesmo 190, e muitas vezes pedindo esclarecimentos, tirando dúvidas ou denúncia. É muito comum denúncia. Um comércio denunciando outro, enfim, uma pessoa, um vizinho denunciando outro, porque o vizinho está com festa, está com um grupo de amigos reunidos. Uhum. Ou seja, aquilo que não era perturbação até ontem, porque não havia som alto, porque até ontem poderia se fazer festa, poderia estar comemorando, poderia estar reunindo os amigos, poderia estar promovendo eventos. hoje, depois que começou a quarentena, acessos às reuniões e estão proibidos. Então, o que até ontem não era denunciado, hoje, com a quarentena, passou a ser denunciado. Então, logicamente, aumentou bastante o volume de ocorrência nesse sentido, o volume de ligações, volume de denúncias, e aumentando a demanda policial de uma forma geral. E nós estamos agindo dentro do que a gente entende cabível, é innecessário. E, logicamente, muitas vezes tomando algumas atitudes que até então nós não tomávamos e que muitas vezes para nós é constrangedor. Eu tenho o hábito de falar que eu, particularmente, semana passada eu tive em algumas portas de comércio também mandando fechar, que até semana passada não poderiam estar funcionando, e insistiam ou tentavam ludibriar. Chegamos a ter loja aqui que até então, semana passada, foi autorizado a comercialização de chocolate, até porque tendo em vista o momento de Páscoa, tendo em vista que os empresários adquiriram o produto e estavam parados nas suas lojas, então foi liberado o comércio de Páscoa. E tinha loja que não comercializa chocolate e comprou uma arara lá com meia dúzia de chocolate, botou na porta da sua loja, para demonstrar que podia estar aberto por causa do horário. Logicamente, eu particularmente fui numa loja, até de vestuário razoavelmente grande na cidade, que não vende chocolate, e estava lá com uma arara na frente da porta. Eu falei, não, pode fechar a porta, pode recolher essa arara, que essa arara não me convence. O mais que eu estava tomando aquela atitude, porque realmente estava tentando de alguma forma ludibriar o decreto, ludibriar as autoridades, nós nos sentimos constrangedor, porque eles querem trabalhar. E o papel da polícia nossa até ontem, até antes da quarentena, era incentivar os malandros, vamos dizer assim, o vagabundagem, está na rua trabalhar. Que a partir da hora que o malandragem está trabalhando,
para de fazer malandragem.
É menos crime, é menos furto, é menos roubo. E hoje nós invertemos. Com a quarentena, infelizmente, nós invertemos, nós estamos impedindo as pessoas de trabalhar. E muitas vezes tem aquela pessoa que é autônoma, que depende de trabalhar de dia para comer de noite, vamos assim dizer, no popular. Então, é uma situação chata para nós de executarmos, é uma situação constrangedora, onde até nós sentimos mal. Mas está aí o decreto, está aí a legislação, está aí a obrigatoriedade, e o nosso dever nesse momento é cumprir. Então, mais que nós, policiais militares, não nos sentimos confortáveis, ontem eu tive o desprazer de passar a determinação aos meus policiais de mandar fechar aí as duas galerias da cidade, a Jaçanã e a São José, fechar os dois camelódromos, os três camelódromos, também tem um terminal urbano, e fechar o Shopping Graque, que, na minha opinião, com todo respeito àquele local, que eu entendo que nem shopping não é uma galeria. Eu diria, com todo respeito, e aqui eu não quero nem criticar, não estou defendendo nem criticando ninguém, mas o shopping Havan está aberto. Mas tem um rótulo de loja, é uma loja, então não é um shopping. Então, ao mesmo tempo que a galeria Graker não pode estar aberto, o shopping Havan está aberto. Não estou aqui querendo, não estou dizendo que não deva estar aberto, quero deixar muito bem claro nesse sentido. Mas, enfim, então. A gente sabe quando esse decreto baixou, ele baixou pensando nos grandes shopping, quando nós temos Florianópolis, o shopping Riachuelo, o shopping Beira-Mar, enfim, qualquer cidade de grande porte aí tem grandes shopping, grandes empreendimentos, locais fechados, enclausurados, que realmente quando está aberto o volume de pessoas é muito grande circulando lá dentro. Perfeito. Mas a nossa realidade aqui é outra totalmente diferente. Então, no início, nós mantivemos uma certa flexibilidade, nós sabíamos que estava aberto desde segunda-feira, o Shopping Greco abriu na quarta, se não estou enganado. Mas as galerias nós sabíamos, e os camelódromos sabíamos que estava aberto desde segunda-feira, porém, tivemos em loco olhando o local e observando que as pessoas estavam trabalhando lá dentro devidamente equipado, com máscara, álcool gel na mesa, enfim, aquele que está sendo pregado desde o primeiro dia. E o movimento de pessoas era o mínimo, não tem por que estar fechando, ou seja, não havia qualquer tipo de ameaça à coletividade, principalmente à saúde pública daquele local. Todavia, começou a ocorrer algumas pressões, falta de apoio, e ocorreu na quarta-feira uma denúncia, inclusive, com relação aos shopping atacadistas em Florianópolis, através da Defesa Civil Estadual, que partiu de Brusque, não vou citar da onde, o segmento que foi, e que inclusive cogitou que havia liberado, que eu havia liberado que o shopping pudesse funcionar normalmente. Em momento algum eu cogitei isso, inclusive teve um grande empresário da cidade que desde semana passada, que é o proprietário também de shopping atacadista, que desde semana passada tem feito contato comigo e eu tenho mantido a regra. O delivery pode funcionar, atender na porta, lá na rua pode até atender, os lojistas podem trabalhar internamente, porém não pode atender o público interno, o externo. E mesmo assim, devido ao mal entendido, acabou aparecendo informação em Florianópolis. E na quarta-feira à tarde eu recebi duas ligações de Florianópolis, melhor, uma do Comando Regional de Blumenau e outra de Florianópolis, perguntando como é que estava o shopping Atacadista. Enfim, em virtude desse contexto, gerou um desconforto. Aí eu já sabia que tinha esse centro comercial, acho que falei que estava aberto. Eu falei, não, sabe uma coisa, tentei buscar amparo, inclusive Ministério Público, Comando Regional, principalmente para o Camelódromo, porque o Camelódromo, a sua essência, quando a sua criação é o verdadeiro comércio de rua, o mais que hoje a gente sabe que virou galerias comerciais, não o Camelódromo, porque o Camelódromo, a sua essência é aquele cidadão que sai de casa de manhã, com a barraquinha nas costas, bota a barraquinha no meio da rua, final da noite, volta para casa. Esse é o verdadeiro camelódromo. E o nosso camelódromo hoje, o mais tem o nome, o rótulo de camelódromo, virou um centro comercial. Então, com base nisso, e com falta de apoio, eu falei, Fábio, uma coisa antes que eu me incomode, antes que eu seja daqui a pouco cobrado que eu não estou fechando, e está lá claro, preto no branco, for olhar a letra do decreto, diz, centro comercial, shopping, etc, não pode estar funcionando. Aí, infelizmente, tivemos que tomar a atitude ontem e mandar fechar todos eles. Então, é uma situação um pouquinho constrangedora para nós. Mas por força de lei, força do decreto, e para evitar que daqui a pouco nós estejamos respondendo por omissão, por não cumprir determinação, então infelizmente tivemos que mandar fechar.
As três situações mencionadas pelo coronel são também praticamente vias de passagem, né? Isso estava sendo considerado anteriormente?
Perfeito,
né?
Inclusive eu fiz filmagem desses locais, sim. Eu filmei todos eles, até para deixar claro que eram portas amplas em ambos os lados.
Exato.
Ali. O Shopping Graque, principalmente, eu diria que de cada três pessoas que passam naquele local, duas nem param, só passam.
Uhum.
Uma que para comprar alguma coisa, enfim. Então, são literalmente rua. Se eu comparar o Shopping Graque com a Travessa Guilherme Krieger, que é do lado
certo.
Ali,
uhum.
Meu caro, é igual. A única diferença é que um tem teto e outro uhum. não tem. Um passa carro, não, nem passa carro. A Guilherme Krieger também não passa carro. Só passam pessoas. Então, a única diferença é que tem teto, o Shopping Graque. E a Guilherme Krieger não tinha. Então, quando eu filmei, e Tom também filmei os camelódromos também, que também o fluxo de ar é grande, intenso,
uhum.
Tentando convencer.
Que seria o direito de ir e vir aí, no caso.
Perfeito, né? Perfeito. Uhum. Tentando convencer e manter aberto. Essa é a minha intenção. Que eu não queria fechar esses locais. Só que, infelizmente, não consegui amparo.
Uhum.
E como tinha já ocorrido essa denúncia em Florianópolis, a respeito do Shopping Atacadista, que não era verídico, não era verdadeiro, uhum. eu automaticamente falei, daqui a pouco vai vir mais uma para mim me incomodar. E agora eu não tenho como, olhando o cara crachar, olhando o decreto, o que o decreto prevê, e olhando esses centros comerciais, opa, por que não fechou? Tá aqui, tá claro, centros comerciais, uhum. é shopping, não pode estar funcionando. Como é que tá aberto esse?
Sim.
Eu ia dizer o que então? Na dúvida, falei, então vou mandar fechar, por falta de amparo, falta de apoio, e infelizmente, pessoas que estavam trabalhando, em locais que não ofereciam risco algum à saúde pública, em locais que as pessoas estavam ali trabalhando, estavam de máscara, estavam com álcool gel, estavam, enfim, estavam de acordo. Nós tivemos que mandar encerrar as atividades comerciais naqueles locais, porque antes que eu me incomodasse também, infelizmente.
Certo, coronel, com relação à questão do uso das máscaras, a Polícia Militar tem atuado de certa forma nesse sentido aqui em Brusque, os policiais, por exemplo, eles estão usando as máscaras, todos estão realmente usando as máscaras, até porque nos chegou algumas informações que policiais estariam andando sem máscara, etc, e nos chegou aqui. Eu gostaria que o coronel comentasse a respeito. Então.
Não há uma determinação por parte do Comando Geral, nem do Estado, nem de minha parte, para que os policiais obrigatoriamente tenham que usar máscara.
Eu quero dizer o seguinte, eu particularmente, todas as vezes que encontrei viaturas, os policiais estavam usando máscara.
Sim.
Mas não chegaram informações de que alguns não estariam usando.
Perfeito.
E aí a população questiona, né?
Perfeito. Não há, como repito, não há uma determinação expressa por parte de usar máscara. Todavia, a recomendação nossa é usar, principalmente a partir da hora que o prefeito decretou, uhum. baixou o decreto da obrigatoriedade da máscara. É algo desconfortável dentro da viatura, logicamente, deixar bem claro que quando o policial está dentro da viatura, não há obrigação alguma de usar máscara. Até porque está ele, o parceiro dele, ele, o companheiro dele de serviço, não veio por quê. Agora, a partir da hora que o policial sai de dentro da viatura para conversar com outras pessoas, para atender alguma ocorrência, para abordar alguém, é recomendável que ele esteja de máscara. Então, repito, nós não tornamos algo expresso como obrigatório ainda para os policiais, todavia, via de regra, desde o início da quarentena, os policiais estão por hábito usando máscara na atividade no dia a dia.
Perfeito. Coronel Otávio, quero agradecer a sua presença aqui ao vivo conosco no estúdio, trazendo essas informações em relação ao trabalho da Polícia Militar. Desejar que realmente a Polícia Militar consiga realizar o melhor trabalho possível, que é sempre o objetivo da Polícia Militar aqui em nossa cidade e também na nossa região. E tomara que não tenhamos mais nenhuma baixa aí também na Polícia Militar, né? Tivemos baixa pelo menos por alguns dias, né?
Sim.
Felizmente não se confirmou e isso também é importante. Ok, Coronel?
Eu agradeço por nada e estamos à disposição. Esperamos que não tenhamos maiores problemas, esperamos que Brusque passe por essa sem ganhar maiores transtornos. Estamos atentos e vamos tentar fazer o nosso melhor e esperamos que a comunidade, a sociedade brusquense, que muito acredita e credibiliza a Polícia Militar, entenda um pouquinho a nossa missão nesse momento, que é uma missão um pouquinho constrangedora, mas necessária e obrigatória, tendo em vista aí os decretos-lei e o poder do Estado.
Ok, muito obrigado, Coronel Otávio Ferreira Filho, pela presença em nossos estúdios ao vivo, conversando conosco nesta manhã. 7:55, 7:55.